Zoom. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Opa! Bom dia, bom dia, bom dia. Feliz quarta-feira, dia 13 de março de 2004. Eu sou Ronara Adorno e estarei com vocês hoje no nosso Jornada Ágil. Gente, episódio 1129. Você imagina, Juliana, 1129 dias consecutivos. Faça dia, faça sol, faça chuva, feriado, Natal, Réveillon. Jornada Ágil tá aqui. Show de bola. Show. Olha, gente, já convido todo mundo a seguir o Universo Ágil em todas as mídias aí, na mídia de sua preferência. A gente está lá no Telegram, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, transmitindo ao vivo, online, de graça, conteúdos sobre agilidade. Então, convido já você a nos seguir. E eu costumo dizer, sabe, Juliana, que o Universo Ágil está em mídia que ainda nem foi inventada ainda, a gente está lá. É, porque está em todas.
Verdade.
Isso aí. Bem, eu sou a Ronara Adorno, né? E deixa eu fazer a minha autodescrição antes da gente continuar e eu apresentar aqui a nossa expert do dia. Eu sou mulher cis, tenho pele clara, cabelos castanhos claros, são lisos até o ombro. Eu e a Ju estão bem parecidas aqui nós duas. Eu uso um óculos de armação mais escura hoje. Eu estou com uma blusa verde militar, minha cor favorita, tem várias. Estou com um colarzinho feito à mão e um batom marrom. Estou no meu home office hoje, eu mudei um pouquinho, coloquei um fundo de tela aqui diferente, virtual, para dar uma diferenciada aqui no nosso visual. E eu vou trazer o tema hoje, motivação na era da agilidade. Para isso, convidei a expert Juliana Rotti. Juliana, por favor, se apresente. Fale quem é você para nós podermos começar o nosso tema.
Bom dia a todos que estão nos assistindo, né? Obrigada, Ronara, por esse convite maravilhoso, né? Participar aqui dessa jornada que vocês fazem aqui com tanta frequência, que levam tanto conteúdo e conhecimento para tantas pessoas, né? Muito bom, realmente. Bom, vou começar, então, fazendo também a minha descrição. Eu sou mulher cis, pele clara, cabelos castanhos, também no ombro, como a Ronara, liso, um pouco ondulado, né? Estou usando um colar prata, um brinco prata. Uso óculos também de cor escura. Eu estou de blusa azul, azul claro, adoro azul. Gosto do verde também, mas adoro azul também, azul claro. E no meu fundo aqui eu tenho o meu home office, né? O meu escritório, que tem uma prateleira com alguns adornos. com alguns enfeites aqui atrás, flores, plantas e alguns objetos, além de livros também. Bom, para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Eu, como a Ronara falou, né? Eu trabalho, né, em minha área, eu sou psicóloga de formação e eu trabalho aí há mais de 25 anos nessa área empresarial, trabalhando com empresas de pequeno, médio e grande porte nessa área de gestão de pessoas, de desenvolvimento de pessoas, de treinamentos, capacitações, consultorias, né, mentorias, coaching e também tem um pezinho aí na inovação, que eu já trabalhei com alguns programas de inovação junto ao Sebrae e fiz uma formação de pessoas ágeis, né, uma formação inclusive internacional e fiz também, estou fazendo uma pós em liderança ágil, porque eu trabalho muito com desenvolvimento de líderes. Então, estou fazendo agora uma pós nessa área também. Eu sou sócia consultora da Coach, que é uma empresa de consultoria nessa área, e a gente atende aí diversas empresas aí do Brasil afora, resumidamente, para a gente poder ganhar tempo para o conteúdo.
Então, vamos lá. Está mais do que expert. Mais do que experte. Adoro. Bom, Juliana, eu gosto de começar assim com conceito, né? Uhum. É, com a origem. O que, que é motivação?
Uhum.
Então, eu resumidamente, eu falo que é o seguinte, é motivo para agir.
Mas é isso mesmo, tá? Assim,
essa.
O conceito em si, Ronara, ele é muito simples. É muito mais simples do que a prática em si, né? Do que acontecer, o acontecimento da motivação. Mas o conceito em si, ele é isso mesmo. É motivo para a ação, ou seja, o que me leva a agir. São os motivos, as razões pelas quais eu faço o que eu faço. O que, me, por exemplo, me fez acordar cedo para estar aqui nessa live, né? É o que me faz levantar para poder fazer um trabalho, para sair para trabalhar. É o que me faz desenvolver as atividades que eu desenvolvo no meu dia a dia. Então, a motivação é essa, é aquilo que me move, é aquilo que me faz partir para a ação. Então, é a minha intenção de fazer alguma coisa. O conceito é muito simples, é isso mesmo.
Agora, sim, você falou muito aí da liderança, né? Eu sei que você é especialista em treinamentos para líderes. Eu trabalho um pouco também, mas você é top das galáxias. No nível organizacional, Juliana, como que a motivação vem evoluindo? Né? Porque lá nos primórdios ali das indústrias, no Fordismo, era de um jeito. Será que tinha motivação naquela época? Não é? Como que era? O que as pessoas pensavam sobre motivação? E como que a gente chegou até hoje em relação à motivação? Como que você visualiza essa evolução da motivação dentro das organizações?
Sim. É muito interessante essa pergunta, porque, de fato, ela foi evoluindo ao longo dos anos, né? E foi evoluindo de acordo com a evolução também do mundo, das empresas, né? Porque as demandas das pessoas também foram mudando, as necessidades passaram a ser diferentes também ao longo dos anos. Mas eu vou me basear, inclusive, num livro, para quem tiver interesse em aprofundar mais sobre o assunto, que é o livro Daniel Pink, que é Motivação 3.0, tá? Você conhece, que é um livro muito bom, que ele traz esse histórico aí para a gente também da evolução da motivação. E ele trabalha com três níveis, né? Motivação 1.0, 2.0 e 3.0. A motivação 1.0 é aquela lá, né, da época das cavernas, vamos dizer assim, que as pessoas elas agiam por necessidade, por sobrevivência. Então, é muito baseado na necessidade e sobrevivência. Quando vem a era industrial, que é essa que você está, que é essa que você está se baseando aí, que é a 2.0, então, houve uma mudança de começar a trabalhar com a questão de eu preciso fornecer alguma coisa para essas pessoas se sentirem motivadas. E aí começou a vir o conceito de motivação intrínseca e motivação extrínseca, tá? O que é isso? A motivação extrínseca é quando a pessoa se motiva por algo que é externo a ela. Então, é aquela famosa figura da cenoura, né? Ou seja, que é clássica aí, né? Dentro da motivação. Ou seja, eu vou oferecer algo para a pessoa cumprir. Então, entra muito aquela história do se. Se você bater a meta, você ganha tal coisa. Se você fizer isso, você ganha aquilo. Então, é muito baseado na recompensa, tá? E também, né, no evitar a punição. Então, é muito baseado na questão de recompensa e punição. Ou seja, eu faço algo para evitar a punição e eu faço algo para conseguir uma recompensa. Porém, com o passar dos anos, isso começou a se tornar um pouco mais complexo. Por quê? As organizações foram se tornando mais complexas, né? Então, a coisa não era tão simples assim. Isso mesmo, Roberto, até aqui falando, condicionamento e recompensa, é isso mesmo, Roberto, quanto mais necessitamos de motivações coletivas para agir em união, mais as motivações estão mais individualizadas, eu não vou falar disso aqui daqui a pouco, é isso mesmo, Roberto, então assim, o que acontece, a gente vai realmente, de fato, precisar incrementar com outros elementos, aí começou a vir, né, que a gente já conhece aí, que é a pirâmide de Maslow, que é muito conhecida aí por todos, que fala lá da hierarquia das necessidades. Então, ele não dispensa a necessidade básica como uma fonte de motivação, até porque nós sabemos que pessoas, né, e aí nós vamos falar algumas características que se enquadram bem nessa era, que é a questão da repetição. Então, tarefas rotineiras e repetitivas ainda funciona muito bem a questão da motivação extrínseca. Tá? Então, tarefas rotineiras e tarefas que são padronizadas, tarefas que são operacionais, ainda funcionam. Então, a Maslow começou a criar aquela hierarquia e, de acordo com a pessoa, ela vai suprindo as suas necessidades, ela começa, né, a trabalhar com motivações e necessidades diferentes. Porém, vieram outros autores depois, que eu não vou aprofundar aqui, mas para a gente poder, né, ir mudando os nossos assuntos, que falaram o quê? Não, não é o suficiente, porque você encontra pessoas que, às vezes, apesar de ter uma necessidade básica ainda não suprida, ele também se motiva, às vezes, por reconhecimento. Né? Ele também se motiva por outras questões. Então, ou seja, veio aí nessa questão. Então, a motivação 3.0, principalmente pensando em quê? Bom, nós não temos só, com a mudança toda das organizações, a gente não tem mais só um foco no operacional, nas tarefas rotineiras. Nós temos projetos, nós temos áreas criativas, nós temos um universo aí, né, de pessoas que estão agora no mundo ágil, que lidam com projetos, que lidam com criatividade, que tem... Então, assim, ele não vai se motivar apenas por recompensa. Aliás, pensando nesse novo conceito aí da motivação, há pesquisas já que já provam, inclusive, que tende a diminuir a motivação se você oferece recompensa por um trabalho que, às vezes, a pessoa fazia por outro motivo, que é a motivação intrínseca. O que é a motivação intrínseca? No final das contas, a gente vai descobrir que toda motivação, ela vem interna, ela é intrínseca. Tá? Ou seja, para eu poder me sentir motivado, eu posso até me motivar com alguma coisa externa, mas esse externo tem que fazer sentido com o que é interno para mim. Então, a motivação, ela passou a ser entendida que ela é intrínseca, ou seja, cada um de nós tem uma motivação diferente. Tá? E aí a gente cai numa questão aí, Ronara, dos líderes que você comentou, que é o seguinte: o líder muitas vezes, e aí antigamente se fazia muito isso, e ainda se faz, na verdade, ações coletivas, né? O Roberto até comentou aqui a questão da coletividade. Exato. Então, ações coletivas do tipo, olha, vou lá chegar para a minha equipe, vou falar, se vocês terminarem o projeto no prazo, vocês baterem essa meta... Vou levar todo mundo, sei lá, para um restaurante, comer uma pizza, fazer uma confraternização. Isso é ótimo? É ótimo a nível de interação, de equipe, né, de relacionamento. É excelente, mas não necessariamente para motivação. Porque cada um ali vai ter algo interno que move ele diferente do outro. Tá? E aí, dentro da motivação 3.0, né? Eles colocaram três pilares para essa motivação. Já posso falar ou você quer comentar aqui alguma coisa?
Fazer uns comentários aqui. Uhum. Eu acho ótimo você ter abordado a pirâmide, né, de Maslow, porque eu já ouvi gente dizer que Maslow caiu. Que isso aí está por fora, que isso aí não funciona mais, que agora não é mais isso. Assim, gente, não é bem assim, né? Eu acho que há casos e casos, né? Tudo em gestão é um grande se, depende, né? Uhum. Então, há casos, igual você bem colocou aí, tarefas rotineiras, um nível mais operacional, que mesmo vai muito bem, né? Uhum. É realmente uma hierarquia ali que a pessoa tá precisando, ela vai primeiro no básico. Então, só que o trabalhador do conhecimento... que é o trabalhador criativo, o trabalhador desse mundo, o pessoal mais, vamos dizer, eu acho que até das novas gerações, eu vejo muito isso, eles já se engajam de outras formas, né? Então, tem outras Sim. necessidades. Engajamento é diferente, a gente não pode comparar, engajar, passar uma régua eu vou engajar um cara lá da fábrica, um auxiliar de produção, da mesma forma que eu vou engajar um millennial que está lá na área de TI. Da mesma forma que eu vou engajar uma pessoa lá de publicidade, uma pessoa que trabalha com algo criativo, com inovação. É totalmente diferente, né? Então, que bom que a gente tem várias ferramentas, práticas, teorias para a gente poder
se desenvolver. É uma evolução, né? Vai evoluindo, mas não se descarta 100% anterior, até porque todas as atuais partiram daquele ponto. Então, é como se pegasse e fosse aprimorando, né? Mas ainda conserva algumas questões que a gente faz referência, sim.
Exato.
E que em algumas situações elas ainda se encaixam, com certeza.
As teorias evoluem também, né?
Exatamente. As
teorias, principalmente em gestão, e a gente evolui demais, né? Então, estamos bem adequados ao tema nosso aqui. A era da agilidade, né? Porque justamente o que é agilidade? É você se adaptar rapidamente às mudanças. Então, é interessante a liderança, o gestor, as pessoas saberem essas várias opções, né, de teorias, de modelos de motivação. E aí, você, poxa, o que é que eu posso usar para esse time? Eu tenho um time, eu trabalho com times ágeis no Brasil, lá no Pará, São Paulo, Minas. Aí eu posso pensar assim, poxa, O que é que essas pessoas aqui estão precisando em termos de motivação? E eu acho que isso é uma coisa que às vezes falta, né, Juliana? Não sei se você percebe isso também. Será que as pessoas, os líderes, os gestores, realmente sabem o que, que motiva cada pessoa? E como que se descobre isso?
É muito interessante essa pergunta sua, Ronara, porque, inclusive... uma coisa que eu até peguei aqui alguns dados interessantes que a Conquer divulgou, que é o seguinte. Você falou da palavra engajamento, que está totalmente associada à motivação, né? Porque a motivação ela é como se fosse assim, a intenção, o motivo que me leva a agir. Mas o engajamento é o que vem logo em seguida. Ou seja, se eu estou motivada, eu tenho a tendência a ser engajada. E o engajamento é a ação em si, né? Que é de eu estar ali realmente para poder alcançar um determinado objetivo. E aí eu vou falar que alguns dados que eu peguei aqui, que é interessante, que as pessoas engajadas e motivadas, 58% está menos propensa a parar o que estão fazendo para poder ajudar um cliente ou um colega. Então, 58% está mais propensa a parar o que está fazendo para poder auxiliar o cliente ou um colega, quando as pessoas estão motivadas e engajadas. Olha esse dado, 186% mais propenso a recomendar a empresa para parcerias ou amigos trabalharem nela. E se tornam duas vezes mais produtivos, que é o que as empresas buscam.
Exatamente.
Né? E olha só, e eles ficam 5 vezes mais tempo em seus empregos. 10 vezes menos, faltam 10 vezes menos ao trabalho por motivo de saúde. E falam abertamente sobre dificuldades, desempenham 46 vezes mais. Olha que dados impressionantes em relação à questão da motivação, de tamanha importância realmente dos líderes buscarem essas informações. Agora, é aquilo que eu falei, não adianta o líder propor ações que vão ser gerais, né? Um ambiente motivador favorece a evolução e desempenho das pessoas. Os mais talentosos hoje estariam bem desafiador, com um bom clima organizacional e base de crescimento. Captar e reter talentos é uma das maiores estratégias para formar equipes incríveis e alcançar resultados expressivos. Oh, legal, Sandra, muito bom, viu? É isso mesmo. Então, assim, os líderes hoje... Algumas coisas são básicas. E aí a gente traz aí também um outro autor, né, que é Hesbert, que fala o seguinte. Existem alguns fatores que eles são básicos, que têm que existir. A presença desses fatores não necessariamente vai trazer a motivação, mas a ausência desses fatores desmotiva. Então, por exemplo, um bom ambiente de trabalho, né, um ambiente que seja favorável para que as pessoas trabalhem bem, com bons relacionamentos, um ambiente saudável, harmonioso, né, onde as pessoas conseguem ser produtivas. Então, tudo isso, né, salário justo, né, bons benefícios, isso tudo, vamos dizer assim, é básico. Né? A presença disso não necessariamente é o que vai trazer a motivação e esse engajamento, mas a falta desses elementos faz com que a pessoa, muitas vezes, se sinta desmotivada, que existe uma diferença aí nessa questão, tá? Mas os líderes, então, eles precisam fazer uma coisa que é fundamental e que parece, assim, óbvio, mas, infelizmente, não é óbvio, que é conhecer as pessoas, né? Eu sempre falo isso nos meus treinamentos de liderança, a gente sempre trabalha algumas ferramentas que possibilitam os líderes conhecerem mais a sua equipe. Existem inúmeras ferramentas para poder ajudar os líderes a conhecer mais a sua equipe. Por quê? Ah, mas eu conheço a minha equipe, eu estou lá o dia todo com ele. Opa, conhecer a equipe não é estar ali o dia todo com ele, conversando e sabendo. Existe você precisa trabalhar mais ferramentas para realmente conhecer a pessoa e principalmente saber o que motiva esta pessoa.
Tá? Ô, Juliana, a gente fala tanto de conhecer o cliente, né? As dores do cliente, as necessidades, os hábitos, os costumes, né? A gente que trabalha com inovação e constrói a persona do cliente, o mapa de empatia do cliente, a jornada do cliente. Cadê isso tudo do colaborador? Né? Então, ó, aqui já são três, eu não sei qual você vai falar, mas já tem três dicas de ferramentas: persona, mapa de empatia, jornada do colaborador. Fazer isso para o seu time, para as pessoas que trabalham. Saber não é só assim em que a pessoa é formada, é realmente o que ela gosta, né, Juliana? O que ela faz no tempo livre, como é que é a família dela, como é que ela está hoje. Porque tem gente, tem líderes, e eu vou te falar que eu, quando eu comecei a ser líder, né, são mais de 25, quase 30 anos na liderança de equipes, quando eu comecei, eu era turrona, viu? Fui aprendendo, graças a Deus, existe aprendizado, erros, né, evolução. Né? Então, porque o negócio é o seguinte, era... Não, mas era, gente, imagina também décadas atrás, era assim.
É o famoso comando e controle, era assim antes. Ainda existem líderes, infelizmente, dessa forma nas organizações, mas que o perfil já não é esse mais.
Exato, né? Eu por insegurança, por desconhecimento, eu fui sendo assim com o meu pequeno time, quando eu tinha o quê? 20 anos de idade. Então, isso aí, graças a Deus, a gente vai evoluindo. Mas é isso que você está falando, né, Ju? Trazer realmente conhecimento da vida daquela pessoa. Não é vê-lo só como uma carteira de trabalho, né?
Sim. Inclusive, os próprios momentos de happy hour ou de confraternização que se faz com a equipe é o momento de você conhecer mais sobre a pessoa. Porque você vai conversar outras coisas que não seja só do trabalho. Né? E é onde você começa a conhecer também um pouco da vida pessoal dele. Isso é importante também, eu conheci. Agora, especificamente sobre motivação, você tem que conversar com pessoas sobre isso, sobre o que motiva essa pessoa. E aí existem alguns assessments que ajudam a identificar os valores, porque eles têm que estar alinhados com os valores da organização, né? Então, esse alinhamento ele é muito importante. Até para saber se o que você está trazendo em termos de organização vai estar alinhado, que vai motivar essa pessoa também. E aí, quando eu falo de motivação interna, se eu faço uma ação, por exemplo, eu coloquei lá, né, uma ação para várias pessoas para poder tentar motivar, bater uma meta ou fazer alguma coisa. Algumas pessoas se sentiram motivadas, foram lá, eu quero ganhar esse prêmio. Outras não fez muita diferença. Para você ter ideia, tem pessoas que são movidas a desafios, né? Então, assim, se é uma pessoa movida a desafio e está sempre em busca disso, opa, então, se é uma pessoa que quer crescer, que gosta de desafio, aí aconteceu um fato real desse caso, uma pessoa foi lá e foi promovida para um cargo que ela estava almejando. E esse é um desafio, ela estava se explodindo de motivação. Nossa, era o que ela estava buscando e ela conseguiu. Só que quando ela começou a atuar no cargo, as pessoas perceberam uma mudança deu uma caída na motivação, no empenho dela, e as pessoas não entendiam, porque era tanto que ela queria, né? Ela estava tão motivada com aquilo. O que que aconteceu? Simplesmente porque essa pessoa era se movida por desafio, ela queria muito essa promoção, porém, essa pessoa é extremamente movida por pessoas, por estar com pessoas. E quando ela foi para essa promoção, ela foi direcionada para uma área que ela trabalhava muito sozinha. Ela
Isolada.
estava distante das pessoas. E isso fez cair a motivação dela. Isso impactou nela, porque ela era muito movida por estar próximos de pessoas, né?
Relacionamentos, né?
Relacionamento, aquela coisa do dia a dia de estar ali com pessoas próximas, naquele, né? Então, assim, isso fez. Então, olha como que não é simples a gente fazer uma interpretação rápida do que move a pessoa e da motivação. Existe, inclusive, uma ferramenta do Manager 3.0, né? Que é não sei se você deve conhecer, que é aquele lá do baralhinho, né? Do moving, da motivação. É
Moving
umas
Motivators.
cartas, e aí as pessoas usam essas cartas com cada escrita, são várias opções lá de motivação. E um exercício que se faz é as pessoas colocarem elas para hierarquizar essas motivações, ou seja, o que que é prioridade para ela de acordo com determinadas situações. Então, qualquer líder pode criar, inclusive, se entrar no site, consegue até baixar as cartas, né? Então, assim, isso é tranquilo de se fazer. E além de outras ferramentas de assessment que você consegue avaliar e que traçam quais são os fatores motivacionais dessas pessoas. Então, os líderes precisam o quê? Conhecer as pessoas, o que motiva essa pessoa. Isso, perfeito, Ronara, é esse aí mesmo. Então, isso faz o quê? Com que as pessoas, elas consigam, os líderes consigam identificar o que que é prioridade para essa pessoa. O que que faz com que essa pessoa, então, tenha esse engajamento e essa ação. E aí a motivação 3.0, ela traz três pilares que são muito importantes para a liderança ficar atenta também. O primeiro é excelência. O segundo, aí quando a gente fala de excelência, é o quê? As pessoas buscando o tempo todo o quê? As pessoas buscando conhecimento, as pessoas buscando crescimento, as pessoas buscando desenvolvimento para serem cada vez melhores. Então, o líder que dá feedback constante para sua equipe, o líder que investe em capacitação constante. E o crescimento não necessariamente é mudar de cargo, mas ele pode crescer dentro do próprio cargo dele, com atividades desafiadoras, com conhecimentos, com desenvolvimento. Então, assim, quando você se investe nessa excelência, a pessoa está buscando isso. Então, o líder tem condições de fazer isso. Aquela conversa um a um, sabe, é muito interessante também. O feedback constante. Então, são ações que o líder precisa tomar para trazer essa excelência.
Juliana, você falou aí das reuniões one-on-one, é muito importante também, até para se saber, né, o que que as preferências dos colaboradores e ter essas reuniões, né, cara a cara, de atentar ali, de colocar realmente o ser humano no centro, como a Sandra bem disse ali. A segurança psicológica, que é muito importante também, foi tema da nosso do de algum, eu acho semana passada, semana retrasada, não sei, eu trouxe esse assunto aqui da segurança psicológica,
O
porque
one-on-one, ele é muito importante, muito, até mesmo para que você possa identificar quais são os fatores motivacionais dessa pessoa. É
Mas
um
se a
momento também
pessoa
para
não
isso.
tem segurança psicológica de se abrir, de falar, de que não vai ser punida, porque tem gente que fala ali entre os colegas, a empresa está oferecendo esse bônus aqui, eu não quero saber disso não, né? Ah, não estou nem aí, está acontecendo isso. Fica aquela coisa ali dentro, que naquele círculo, o líder não fica sabendo porque ele não, né, não trabalhou essa segurança psicológica que vai impactar na motivação também, né?
A
Deixa eu
segurança psicológica, inclusive, eu ia até comentar, porque está dentro do terceiro pilar, que é a autonomia.
Já
As
vamos chegar
pessoas.
nele. Deixa só, segundinho, vou só fazer aqui o reset de sala, que já são 8 horas e 5, você acredita? Olha, a gente faz um reset, não é? Papo quando tá bom. É, nós estamos hoje aqui no nosso Jornada Ágil, episódio 1129, com o tema Motivação na Era da Agilidade. Eu, Ronara Adorno, estou recebendo a expert Juliana Roth e o papo aqui está muito bom. Nós já falamos aqui da motivação 1.0, motivação 2.0, já estamos aqui na motivação 3.0, falamos da pirâmide de Maslow, management 3.0. Então, gente, quem está entrando agora, já perdeu o comecinho, depois vai lá no replay, no LinkedIn, no YouTube, no Spotify, vai na sua mídia preferida que você assiste tudo que já passou por aqui nos últimos 30 minutinhos. Quero agradecer também a participação do Roberto, da Sandra, estão fazendo vários comentários aqui. E a Sandra colocou aqui agora, né, que antes, né, os colaboradores estavam muito mais propensos a passar por crises de ansiedade, frustrações e até mesmo perdas. É imprescindível que os gestores saibam lidar com sua equipe neste período também de crise, de ansiedade. Aí, Covid, né? Aconteceu muito fortemente com todo mundo. Uhum. Então, é imprescindível que os gestores saibam lidar com suas equipes neste período e saibam como manter a motivação e engajamento de toda a equipe. Desafios, né, Juliana? Eu acho que isso aí que você está trazendo a excelência, né, a maestria, e agora você vai falar da autonomia, são fatores que vão contribuir para manter essa motivação e engajamento, né?
Sim, sim. E saúde mental é um tema que ficou muito em alta, principalmente depois da pandemia, né? É, já se falava-se muito e ampliou esse contexto, é muito maior, porque o índice de pessoas ansiosas aumentou assustadoramente, né? É, então, realmente, a ansiedade ela é um desafio ainda a se enfrentar dentro das organizações, né? A gente pode comentar um pouquinho sobre isso. E nós temos vários experts aqui também participando, viu? Porque eu vou te falar, os comentários estão, assim, maravilhosos, riquíssimos da Sandra e do Roberto.
Viu? Conteúdos de alto nível aqui,
de os alto comentários nível, também. Verdade.
O Roberto esteve com a gente, com o pessoal do domingo, eu não pude participar, mas o Roberto foi nosso convidado domingo, falou sobre nexialismo.
Audiência super qualificada. Bom, então, assim, aí dentro desse pilar da excelência, então ele é um ponto importante para os líderes ficarem atentos, porque as pessoas estão buscando por isso, é algo que as motiva. Claro que ele vai buscar em cada um, dentro da excelência, o que cada um busca, mas de um modo geral, as pessoas querem isso aí realmente, né? É, agora, o outro pilar, né, que as pessoas buscam também tem a autonomia. E aí, por isso que eu puxei a autonomia, né, que ela seria o terceiro pilar, já vou puxar, porque você falou da segurança psicológica. Porque a segurança psicológica ela é fundamental. Porque como que eu vou desenvolver autonomia no meu colaborador se eu não trabalho com ele a segurança psicológica? Né? Como que essa pessoa ela vai desenvolver um trabalho onde ela consiga ser, né, mais autônoma? Ou seja, ela quer... Quem quer essa questão da autonomia? É a pessoa... tem a vontade de fazer as coisas por ela própria, ou seja, ela consiga desenvolver os trabalhos, e para isso o líder precisa fazer o quê? Delegar, que é um desafio, que é uma dificuldade que muitos líderes têm. Então, se você tem na organização líderes centralizadores, que tudo tem que passar por ele, tudo ele centraliza nele, isso vai ser uma grande dificuldade para essas pessoas que buscam essa autonomia e que muitos cargos hoje, né, principalmente as pessoas que já trabalham no nível, né, de, como a gente está falando, no nível intelectual, nível de conhecimento, elas querem essa autonomia. Então, não dá para poder trabalhar com aquele velho modo de liderança, comando e controle. Você ficava ali vigiando a pessoa, o que ela está fazendo, o que ela está deixando de fazer, e controlando o tempo todo. As pessoas elas querem autonomia. Então, claro que isso é conquistado. Você não vai, de repente, colocar uma pessoa e já, pum, né? Não é dela
agora.
Ela quer autonomia, então toma. Não é isso. É uma coisa que vai sendo construída né? Porque você vai passando e delegando. Delegação, ela é construída também, né? É um processo.
Ô, Ju, por isso que muito dá errado, né? O gestor não sabe como delegar, aí ele delarga. Delarga e fala assim, deu errado. Aí a culpa é de quem? Do pobre coitado colaborador. Não é? Porque ele não teve a segurança, não construiu segurança psicológica, consequentemente não teve confiança, consequentemente não conseguiu assumir mais autonomia, né? Não conseguiu esse processo de autonomia que você está falando. Aí dá errado.
Exatamente. Né? E essa segurança psicológica é exatamente a pessoa ela conseguir expor as suas ideias sem achar que vai ser rechaçado, ela ter essa segurança de que ela tem um ambiente seguro ali para que ela possa se expressar, para que ela possa, inclusive, discordar das pessoas, para que ela possa experimentar e errar. Né? Então, assim, são várias coisas que, inclusive, têm a ver com inovação e que têm a ver com agilidade, porque como que eu vou inovar se eu não posso errar?
E não é por decreto, né? Agora aqui, ó, vou assinar um papel, a partir de amanhã vocês têm autonomia.
Não, as pessoas não, uma construção, exato. Mas que as pessoas, que você vai fazendo isso aos poucos, que a delegação ela é um processo, então tem várias etapas o processo de delegação, né? Até chegar ao ponto de fato, a pessoa assumir aquela atividade e ela realmente, claro que tem um acompanhamento. O líder nunca vai largar de lado, ele vai ter um acompanhamento, mas não vai ser aquele acompanhamento de cobrança. É um acompanhamento que precisa ter, porque ele ainda é responsável, né, pelo resultado final daquela atividade ali com a equipe. Então, é totalmente diferente. Né? E aí nós temos também um outro pilar, né, que é a questão do propósito. O propósito também é um pilar, né? O segundo, não tem uma hierarquia desses pilares. São esses três pilares: excelência, né, autonomia e propósito. E o propósito, né, é uma palavra que também está muito na moda aí, mas que ele diz muito o que, que é. É porque eu faço o que eu faço, o que está ali também gritando dentro de mim. Só que qual que é a diferença disso para essa questão, então é a mesma coisa que motivação? Não, porque o propósito ele vai além. É aquilo que está, é aquilo que me faz fazer o que eu faço, mas que está além da minha atividade propriamente dita. Então, quando uma organização ela mostra qual que é a sua missão, qual que é a sua visão e os seus valores, e ela alinha isso com a sua equipe, e há uma identificação disso por parte da equipe, o líder está sempre trabalhando isso com eles e mostra qual que é o motivo desse trabalho estar sendo realizado aqui. Não é só simplesmente o trabalho em si, mas ele tem um propósito muito além disso.
Impactar então, outra pessoa, né, Juliana? Acho que se
exatamente.
O líder conseguir explicar isso...
Qual que é a proposta da empresa? O que, é que ela quer com o mundo? O que, é que ela quer provocar para as pessoas? Quais soluções ela está levando para as pessoas? O que, é que ela está facilitando na vida das pessoas? Qual impacto positivo isso tudo está gerando para as pessoas? Seja impacto positivo, seja de trazer algum benefício para as pessoas, alguma transformação, alguma felicidade para as pessoas, momentos de prazer, tudo isso, né, que seja. Depende muito do que é o negócio, do que é a atividade. Mas seja qual for, é esse além que as pessoas têm que identificar. Então, quando se eu sou uma pessoa, por exemplo, movida por meu propósito, que é desenvolver e transformar as pessoas, então, tudo que eu faço que possa gerar isso, né, eu estou trabalhando o meu propósito. Então, por isso que o líder, ele precisa conhecer, de novo, a gente fala da questão do conhecimento, né, e principalmente alinhar muito bem e mostrar para as pessoas que aquilo que ela faz tem uma grande relevância e importância dentro do contexto que a organização pretende de impactar as pessoas, né, o mundo com aquele negócio com que ela faz. Né? Então, tem sempre esse propósito além aí. Então, é isso que a empresa ela tem que estar sempre buscando. O Roberto até comentou, prospectiva, além visão e perspectiva. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, é trazer isso para eles, né? Então, é mostrar aquele horizonte, sabe? Olha, você está fazendo isso aqui, mas isso aqui é para lá no futuro, né? Qual que é a visão, qual que é a como é que eu vou falar? É a visão mesmo, mas eu queria trazer outra palavra. É, quando você visualiza, né? Qual que é a perspectiva? A palavra talvez seja perspectiva mesmo que o Roberto trouxe. Qual que é a perspectiva que está trazendo para que a pessoa realize aquela atividade ali? Então, isso traz a motivação para ela e o engajamento, porque aqui ele vai estar alinhado com o seu propósito também. Né?
Eu gosto de trazer os casos pessoais, né? Gente, ô Ju, os meus, todos os trabalhos... Quando eu tinha carteira assinada, né? Mais de 10 anos, sei lá, 15 anos atrás, né? Quando eu trabalhei com carteira assinada e tal, eu pedi demissão de todas as empresas que eu estava. Eu nunca fui mandada embora, eu sempre saía. Muito por isso aí que você fala, por dois motivos. Primeiro, que eu não gostava de rotina. Eu começava na rotina, eu já não me satisfazia. Não adianta, não estou boa e tal. Eu não me dou bem, eu preciso de ter realmente coisas novas. Talvez nem tantos desafios, uma coisa assim, mas eu preciso de ter coisas novas, fazer, estar sempre com pessoas diferentes, tarefas diferentes, conhecimentos diferentes. Então, não dava muito certo. E aí eu pedia para sair. E o outro era isso também, essa questão do propósito, sabe, Ju? Eu já pedi também para sair, porque assim, eu não me conectava com... Tá, eu estava lá para produzir alguma coisa, mas tá, e aí? A organização, a liderança, a auto-organização da liderança não conseguiu me envolver naquele propósito, naqueles valores deles. Eu realmente não me sentia conectada. Parecia que eu era um peixinho fora do aquário. Esse foi o lugar que eu fiquei menos tempo. Fiquei só 2 anos nessa empresa.
Porque e aí foi super interessante isso aí que você está trazendo, Ronara, porque um dos grandes motivos que leva as pessoas hoje a saírem dos seus trabalhos, né, a pedirem demissão, principalmente pensando em gerações mais novas, é exatamente isso, ou seja, quando não identifica com o seu propósito. Então, hoje em dia, em processos seletivos, as pessoas têm trabalhado muito, né, identificar quais são os valores, quais são os propósitos de cada pessoa, para ver se está alinhado com a organização. Porque, às vezes, você vê pessoas ali que estão extremamente desmotivadas, são excelentes profissionais, mas, às vezes, ele está numa organização que não é alinhada com o seu propósito, que não é alinhada com a sua motivação, e aí ele vai acabar não desempenhando tão bem a sua atividade ali, tá? E, às vezes, a pessoa muda de empresa, ou até mesmo de atividade dentro da mesma empresa, ela já muda completamente, porque às vezes não estava satisfeita, feliz, porque está muito alinhada a isso, eu tenho que estar feliz com o que eu faço, eu tenho que gostar daquilo que eu faço. Se eu não gosto, é porque eu não estou motivada com aquilo. Se eu estou motivada, eu faço aquilo ali com prazer, com felicidade. Então, hoje, cada vez mais, as pessoas, os líderes, né, têm que estar antenados a isso. Igual outro dia... uma empresa, né, que eu presto consultoria, a pessoa voltou de licença, né? E aí, como colocaram uma outra pessoa no lugar dela, ela foi alocada numa outra atividade, mas era uma atividade que a pessoa não gostava. A pessoa ficou extremamente desmotivada, a pessoa não queria estar ali. Então, assim, e ao passo que a outra atividade, apesar dela gostar da empresa, dela se identificar com o propósito da empresa, com a visão, com a missão da empresa, com tudo, mas a atividade em si não era uma atividade motivadora para ela. Mas aí a gente entra também num outro ponto, né, muito, muito rapidamente aqui, que é na capacidade que cada um de nós tem de se automotivar, que aí tem muito a ver, né, aí entra muito com algumas características da agilidade, que é adaptabilidade, flexibilidade. E aí as pessoas que elas têm, por exemplo, mentalidade de crescimento, né? Que a gente fala aí, né, que tem a mentalidade de crescimento, que essas pessoas são mais flexíveis, mais adaptáveis a essas novas situações, ela tem uma capacidade de se automotivar muito grande. Ou seja, então, às vezes, é lógico, nem sempre a gente vai estar com a motivação lá em cima. A gente vai esbarrar em algumas situações do nosso dia a dia, que às vezes fala assim, ah, dá aquele desânimo, dá aquela, né, dá aquela situação, mas aí você vem e traz à tona qual que é a sua proposta, o que, que você está buscando. Você vem ali com a sua automotivação e você se motiva para fazer aquilo.
E tem porque a ver com a resiliência também, né, Juliana?
A resiliência, exatamente.
Resiliência.
Resiliência, perfeito. Que é essa capacidade, né, das pessoas se adaptarem a esses novos contextos. Isso. Então, naquele momento, essa pessoa ela não estava onde ela poderia, não queria estar. Mas, por uma situação, né, que ela ficou mais de um ano afastada, não tinha como segurar a outra vaga dela lá, e a oportunidade que tinha era nesse outro local, então, era uma questão temporária. Então, entra neste momento essa opção de automotivação. Da pessoa trabalhar essa motivação dela para estar ali. E aí eu tenho visto algumas pessoas falando umas situações do tipo assim, às vezes você vai fazer alguma coisa, você fala, ah, não, mas eu não estou motivada para fazer isso, não. Ah, não quero fazer, não, porque eu não estou motivada. Às vezes é necessário você partir para a ação.
Quando você começar, parte, né?
E o benefício vem, às vezes a motivação vem.
Você diz, sabe? Assim, já começa a fazer.
Começa a fazer. Porque, às vezes, você quer fazer algo, né? Vamos pegar aqui um exemplo totalmente fora do contexto organizacional, que é o que, pelo menos, assim, a maioria de nós mulheres sofre com essa coisa de emagrecer, de academia, de atividade.
Vou começar a dieta segunda-feira. Você só tem um motivo, né? Vai começar, mas é ação mesmo, nada, né?
Pois é. Então, aí, às vezes, a gente tem que buscar o que, que é importante para mim. O que, que vai ser esse motorzinho ali que está buscando? É exatamente a questão da minha saúde, que é um valor para mim. Então, eu vou buscar o que, que é que me motiva. Então, é a minha saúde, é o meu bem-estar, eu estar bem fisicamente em relação à disposição, né? Eu querer ver, por exemplo, meus netos, né? Estar bem para quando meus netos vierem. Então, tem uma série de questões que são importantes para mim e que, neste momento, não faço pela atividade em si. Ela não é motivadora para mim. Mas o que, que é a motivação? Que está por trás daquela ação que eu vou fazer. Então, muitas vezes, não é a ação em si, mas, às vezes, é o que está por trás daquela ação. Por isso é que entra naquela velha discussão, né? Ah, o dinheiro motiva ou não motiva? O dinheiro por si só não é um fator motivador. Mas é o que está por trás dele, o que eu faço com ele, que vem aqui a motivação.
As conquistas, né? Que você tem.
As conquistas. Né? E assim, quando a gente trabalha apenas com elementos extrínsecos, eles não são duradouros. Eu tenho que estar sempre ali com a cenourinha. Né?
E aumentando, então, por isso, né? Porque vai chegar no ponto. Ah, só esse aqui de bônus?
É, exatamente. Por isso é que eu tenho que estar alinhando. Não vou deixar de apresentar os elementos e os incentivos externos, até porque a ausência deles pode trazer desmotivação, sim, mas eu preciso estar associando isso muito com a motivação intrínseca, senão você não consegue trazer. É o meio, exatamente, Roberto. É o meio. Então, e mais que motivação, é preciso ter entusiasmo, perfeito, é isso mesmo, né? Eu estar ali entusiasmada para fazer as coisas, querer buscar o que, que traz ali a minha motivação.
É muito interessante isso. Na prática, eu vivi isso com um time e a empresa tinha oferecido um prêmio que era a viagem. O pessoal iria para uma viagem para o Rio de Janeiro, tenho quase certeza, iria para o Rio de Janeiro. Aí, o que, que aconteceu? Chegou lá, o pessoal trabalhando, fazendo, cumprindo as metas, aquela coisa toda. E aí, eu não era funcionária, não. Eu também já nessa parte, né, de consultoria, de instrutoria, fazendo mentoria coletiva e tal. E aí, os times lá trabalhando. E esse determinado time... eu percebi assim, gente, e aí, ninguém, falei brincando, né, e aí, ninguém quer ir pro Rio e tal, e foi, falou assim, ah, não quero não, ah não, sair do, ir para lá viajar, vai me tirar da minha rotina, não gosto de viajar de avião, eu não sei mexer com essas coisas, Rio de Janeiro é muito quente, aí eles começaram a falar, nossa, vai me atrasar depois, eu vou ficar lá 4 dias, vai atrasar no meu trabalho, ah, eu não vou poder ir com a minha família, ah, eu não posso agora que eu tô com uma pessoa doente na família. Então, quer dizer, ofereceu-se ali uma premiação que para aquele time não foi uma motivação extrema,
não fez efeito.
Não fez efeito.
Perfeito exemplo, Ronaldo. Isso já aconteceu também em alguns casos em que eu estava na empresa, né, de líderes proporem uma ação. E aí eu falei assim, ó, vamos fazer diferente? Aí teve um líder, o que, que ele fez? Era uma meta ousada que a empresa tinha, em pouco tempo de ter que fazer cumprir com uma meta que a diretoria tinha colocado assim, exorbitante, fora do normal deles lá. E aí ele ia propor realmente uma premiação parecida com alguma coisa assim, coletiva, igual você deu esse exemplo aí. E achando assim que ia... E aí começou exatamente muito parecido com o exemplo que você trouxe, esse burburinho. E aí eu falei com eles, olha, não vai funcionar dessa forma. Aí vamos fazer diferente. Aí o que, que ele fez? Ele chamou um por um da sua equipe, né? E conversou com cada um e negociou com cada um, negociou, entre aspas, né, identificando ali na conversa, e por isso o one-on-one ele é tão importante, o que que cada um buscava, entende? O que, que motivava cada um deles? A pergunta foi feita de uma forma diferente, mas o objetivo era esse. E aí ele se surpreendeu com o quão simples era, inclusive o custo que ele teve para bancar as recompensas foi menor do que a primeira oferta. Porque cada um era uma coisa diferente e coisa simples. Por exemplo, um foi emendar um feriado porque queria viajar para os parentes que eram que moravam longe.
Olha aí.
O outro queria, tipo assim, meio que vontade era levar a esposa dele para jantar num restaurante chique que tinha lá na cidade. Cada um era uma coisa diferente e eram coisas simples, possíveis de serem alcançadas. E assim, e ele foi tratando disso com cada um, né? E lógico que só isso também não era o suficiente. Fez todo um trabalho também de alinhamento também com os objetivos, com propósito, excelência, entre todos aqui os três pilares. E aí, o que, que acontece? Bateram a meta antes do prazo. Esse foi um case de sucesso mesmo em relação a isso, sabe? Assim, foi impressionante o resultado e ele, assim, ficou... a partir daí, ele mudou completamente a forma dele de trabalhar com a equipe dele e foi buscando conhecer mais cada um, identificar cada um deles, assim. Então, isso é muito bacana.
Nossa, excelente, Juliana. Às vezes até você está falando aí as coisas que... Às vezes nem tem custo, né? Um reconhecimento... O cara aparecer a foto no jornalzinho, no informativo, no site da empresa. Ele tira a foto, ele mostra para a família, mostra para a esposa, para o filho, para a filha, para a mãe. Isso ali, gente, tem muito valor, né? É impressionante. Tem um valor, mas não tem custo. Mas não tem custo para a empresa, né? Então tem várias. É legal ter essa diversificação.
E aí você fez aquele paralelo, né, com a questão do cliente, é a mesma coisa. A empresa não está o tempo todo buscando oferecer valor para o cliente?
Isso.
Tem que se oferecer valor também para o colaborador.
Para, né, o colaborador.
A jornada do cliente também existe hoje, a jornada do colaborador.
E, né, trate e aí... bem seus colaboradores, que eles tratarão bem os seus clientes.
Isso, né? Exatamente. Do mesmo jeito que tem a experiência do cliente, existe a experiência do colaborador, né? Então, é bem, bem, bem dentro dessa mesma proposta, assim. Então, a gente acaba adaptando todas essas metodologias aí, todas essas atividades, também para o colaborador, que passa por toda essa jornada aí. É ele que vai fazer com que tudo isso, toda essa engrenagem aconteça, e que todos os resultados aconteçam e que os clientes, então, recebam aquilo que eles necessitam.
E a agilidade tem muito disso, né? A Sandra está até dizendo ali, o time ter essa autonomia, mas pode ser uma autonomia limitada, gente. Não é que o time também vai sair, né, tomando todas as decisões. Você pode construir ali uma matriz raça, uma matriz de autonomia, né? É você tá, tô pegando aqui da frase da Sandra, ó, tá super participando hoje, encurtar as diferenças hierárquicas, né? Ou seja, uma organização mais horizontal.
Sim.
Que as pessoas trabalham ali em times funcionais, que o próprio time consiga tomar algumas decisões ali de alguns projetos, de algumas tarefas, de como que o time vai trabalhar. Isso tem um poder incrível, né? Sandra disse também, canal aberto para críticas, sugestões, feedbacks, porque as pessoas se comunicam de formas diferentes sobre aquilo que as motivam, né, Juliana?
Exatamente.
Vai falar para o chefe direto, outra pessoa vai querer falar para o presidente da empresa, outro fala para o colega, outro quer falar ali no canal de comunicação com a área de gestão de pessoas. Uhum. Quer dizer, dar vários canais para que as pessoas possam expressar seus desejos, necessidades, críticas, sugestões, dar feedback.
Ela colocou um ponto aqui importante também, conhecer as habilidades, mas também as limitações de cada um.
É.
Isso aqui também é muito importante, né?
Perfeito.
Porque todos nós temos, né? Então, assim, é importante conhecer também essas limitações. Então, bacana demais, Sandra. Excelentes comentários.
É isso. Bem, eu acho que a gente nem tem muito tempo para começar mais. Eu teria várias outras perguntas. Nós vamos ter que ter... Aqui é sempre assim, viu, Juliana? A gente faz um episódio e aí já vai ter que ter a versão, né? A continuidade 1 é igual...
Episódio 2.
Não é filme, não. Aqui é série de Netflix.
Uhum.
É de episódios. Então, depois a gente pode ter outras oportunidades de trabalhar outros aspectos da motivação, na agilidade. A gente pode ter, né? A gente pode falar aí dos desafios, a gente pode falar do papel do líder, pode dar dicas de mais práticas, mais ferramentas para isso. Pode falar um pouco também da cultura, como é que a cultura influencia na motivação.
Uhum.
Nossa senhora, os casos, né?
Tem muita coisa.
Nossa senhora, tem muita coisa ainda para falar sobre motivação.
Ai, que bom, gente. O pessoal está gostando. Olha, o Abed já pediu bis, a Sandra falou para voltar. Que bom, gente. Obrigada, que bom que vocês estão gostando.
Nós que te agradecemos, Juliana, pelo compartilhamento, pela generosidade, o papo foi ótimo. Nós já nos conhecemos há algum tempo, né? Somos ambas consultoras e instrutoras do Sebrae, então é sempre bom receber os colegas aqui e compartilhar, somos todos parceiros e parceiras. Bem, pessoal, nós já estamos aí chegando ao fim. Vou pedir para a Juliana deixar uma mensagem, um recado, uma dica, uma conclusão, uma sugestão, algo para a gente poder fechar o nosso episódio com chave de ouro.
Bom, só agradecer realmente, Ronara, por este convite maravilhoso, estar aqui com você, né? Que eu tanto admiro, que é uma expert, né? Uma referência na sua área de atuação. Assim, o pessoal que está aqui participando, gente, assim, excelente, é muito bom quando a gente vem falar sobre o assunto e tem tantas pessoas qualificadas contribuindo tanto, enriquecendo muito aqui o nosso bate-papo, né, sobre o assunto. Quero a mensagem para deixar é que realmente, assim, as pessoas busquem, de fato, né, se conhecerem para saber aquilo que te motiva, porque isso também é muito importante. Eu tenho que me conhecer, né? Então, o autoconhecimento ele é fundamental, porque para eu falar do que me motiva, eu tenho que conhecer o que me motiva, né? Para eu expor isso para o meu líder, para a minha empresa e para os trabalhos que eu vou fazer, eu tenho que me conhecer também. Muitas pessoas, às vezes, não se conhecem. Então, assim, tem algumas ferramentas também que ajudam, alguns assessments, que ajudam a identificar isso, para você se autoconhecer, né? Então, você está buscando e olhando, por que que eu me senti tão entusiasmada para fazer uma atividade? Por que que para essa eu fiquei desanimada? Então, você vai começando a captar elementos para você identificar as situações que realmente te motivam. Externalizar isso, falar disso para os seus líderes. E líderes que estiverem, né, que forem assistir aqui, que realmente busquem conhecer as pessoas da sua equipe, busque identificar, trabalhar esses três pilares são muito importantes, né? Que é a excelência, o propósito e a autonomia. Então, são aspectos importantes. E com prazer eu voltarei. Só a gente marcar que a gente volta, a gente aprofunda um pouco mais, trazendo, inclusive, dicas práticas, algumas ferramentas interessantes, dá para a gente poder fazer isso também.
Olha que eu já estou gostando disso aí, de autoconhecimento, automotivação, autoliderança, já estou gostando disso aí, hein? Já vamos marcar um, depois a gente conversa.
Exatamente.
Muito obrigada, Juliana, que atendeu assim, de imediato o convite para estar aqui, acordou cedo, se motivou para acordar cedo.
Nossa, super motivada.
Muito obrigada a todos, obrigada André Sanches, Liana Lopes, nossos coordenadores. E uma boa quarta para todo mundo e excelente semana. A gente se vê na próxima. Amanhã tem mais, hein? 7h31, mais Jornada Ágil. Fiquem todos ligados. Um abraço a todos.
Obrigada.